Há muitas razões pelas quais o futebol deve abraçar mais diversidade em suas estruturas, mas o maior fator é que a diversidade é algo fundamental no esporte. Oportunidades e chances para todos têm o potencial de obter até mesmo as melhores pessoas em funções, independentemente de sua cor, raça ou gênero. Se estrelas internacionais como Sadio Mané, Kylian Mbappé, Neymar e outros podem ter um efeito tão brilhante no campo de jogo do futebol, porque negros como eles não têm oportunidades de provar sua qualidade profissional fora do campo. Direto de Goiânia, eu, Luan Pinheiro, vou conversar com pessoas que lutam, dentro e fora de campo, por igualdade racial no futebol. Assim é dado o pontapé para o primeiro episódio do podcast Além dos Gramados, um projeto de trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Escola de Direito, Negócios e Comunicação da PUC Goiás.
Nesse ano de volta total das torcidas aos estádios, temos visto muitos casos de racismo contra brasileiros em estádios da América do Sul. A luta contra o preconceito no futebol ainda está engatinhando.
Há 4 meses, desde que o projeto CNN no Plural entrou no ar, nós levantamos questões e promovemos o debate sobre preconceito, diversidade, sobre inclusão. O tema de hoje traz uma luta antiga que, infelizmente, ainda gera novos capítulos: o racismo nos gramados.
O que tem sido feito para acabar com esta vergonha nos nossos estádios?
Para poder contextualizar melhor, acabamos de ouvir algumas falas de âncoras ou apresentadores, onde pudemos observar que o assunto racismo no futebol permeia nos mais variados programas de televisão.
Quando se fala em racismo no futebol, é comum vir à cabeça as injúrias raciais e agressões verbais que os jogadores negros sofrem frequentemente. No entanto, não é só isso. Existe um tipo de racismo nos bastidores do futebol que beira o invisível aos olhos de quem não sofre com ele. Veja só, levando em conta o cargo de técnico no primeiro escalão do futebol brasileiro, apenas Jair Ventura, do Goiás Esporte Clube, e Orlando Ribeiro, do Santos Futebol Clube, são negros. Se os treinadores já são raridades na beira do campo, fora dele a condição é nula. Na primeira divisão, por exemplo, nenhum negro ocupa o cargo de presidente de um clube de futebol. Mas por quê? Conversa agora com Sebastião Moreira Canjo. Ele foi o primeiro e único presidente negro da história da Associação Atlética Ponte Preta, um clube centenário da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Tiãozinho, como é conhecido, foi da arquibancada à direção do clube. Presidiu o time preto e branco nos anos de 2019 a 2021. Tiãozinho, como foi a sua trajetória partindo da condição de torcedor até chegar ao mandatário da Ponte Preta?
Eu percorri todo um caminho, vamos dizer assim, natural, né? No ambiente do futebol, né? Da arquibancada à direção do clube, né? Da arquibancada à direção foi um longo período, né? Vários anos ali de... E depois, na direção do clube, muito tempo de militância interna dentro do clube, na federação. Mesmo quando ocupava a posição de diretor social, depois fiquei um período ali dedicado ao projeto da Arena Ponte Preta, como mais um papel de uma assessoria especial lá do presidente do clube, à época. Depois, como terceiro vice, segundo vice, primeiro vice, até que cheguei à presidência. Então, percorri um caminho dentro do clube, né? Conheço muito a Ponte Preta, seus bastidores, aí me relacionando muito bem com os clubes do futebol brasileiro.
Como você pôde analisar essa condição de ser o único presidente negro do clube em 119 anos de história?
O futebol tende a ser um espaço, assim como as grandes corporações, as grandes empresas, as universidades, um espaço de exclusão da presença dos negros, das negras, nos espaços de decisão. Então, eu não posso olhar para o futebol, olhar para a Ponte Preta e ver ela como se fosse uma coisa à parte. Ela está dentro de um contexto de exclusão, não, né? Está dentro de um contexto de discriminação e de preconceito. Está dentro de um contexto de uma cidade patrimonialista, patriarcal, onde não há espaço para as mulheres, não há espaço para os negros, não há espaço para os de baixo.
O que é preciso para um ex-jogador negro ocupar um espaço fora das quatro linhas?
Agora, para ele ocupar espaço fora das quatro linhas, ele tem que estar os processos, eu comentando isso com o presidente da CBF, por exemplo, da Federação Política de Futebol. É preciso que se crie condições, ambientes para que esse jogador tenha acesso também à chamada ao conhecimento acadêmico formal, né? Hoje nós temos várias formas de formação. Nós temos os chamados cursos tecnológicos, com 2 anos a pessoa se habilita para ocupar uma posição, é reconhecido como um nível universitário. Nós temos várias formas de fazer isso. E nós temos uma coisa que é importante no futebol, que tem o tempo que ele fica na concentração, que a ideia é de que ele desligue um pouco seus botões ali, que ele relaxe, que ele busque outro. O jogador passa um bom tempo na concentração, conversando, ele tem que descansar, ele tem que dormir, faz parte do processo de recuperação dele. E ele, uma parte do tempo, entretenimento ali, jogando, conversando e tal. Mas se ele pudesse dedicar um período do teu processo de treinamento durante a semana e durante a concentração para assimilar alguns conhecimentos teóricos que pudesse apoiá-lo na decisão da transição, quando ele está naquela fase de sair, de encerrar sua carreira e partir para uma outra, porque são atletas que hoje vão jogar até com 35, 36, tem jogador com 40 anos, mas que vão viver, se tudo correr bem, mais 40, mais 50 anos. E o que que esse cara vai fazer? Será que o que ele recebeu vai ser o suficiente para ele criar seus filhos e continuar tendo um padrão de vida por mais 30, 40, 50 anos? Acho que não.
E o Zé Carlos, ó, a gente tem a imagem aí, ó. Zé Carlos bastante abalado, bastante chateado. Ele tá prestando depoimento, vai prestar depoimento para a polícia.
Em julho desse ano, durante uma partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Zé Carlos, do Atlético do Ceará, relatou ter sofrido uma injúria racial de um torcedor do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o homem teria imitado um macaco para o atleta, que ao perceber, imediatamente comunicou ao árbitro da partida. Zé Carlos, o que você lembra daquele triste episódio?
Comigo, quando foi que a gente chegou de viagem, eu não conseguia dormir, chorava. Olhava o vídeo e começava a chorar. Aí quando foi terça também, eu ainda continuava chorando ainda e pedia força a Deus para Deus não deixar ficar dentro do meu coração aquilo.
E o que você pensou naquele momento?
Só pensei na minha mãe, né? Que quando ela vê esse negócio daquele, eu acho que ela ia ficar muito, muito triste. E foi que ela ficou quando acabou o jogo, que eu peguei o meu celular. A primeira coisa foi, tinha 10 ligações dela.
Se já não bastasse, durante a etapa complementar, Zé Carlos passou a ser vaiado pela torcida sempre que tocava na bola. Ao ser substituído, ele chorou e foi acolhido pelos companheiros e comissão técnica. Zé Carlos, você é um atleta jovem, possui 28 anos, segue jogando regularmente em busca de espaço e visibilidade no cenário futebolístico. Mas após encerrar sua trajetória pelo campo, você pretende continuar no futebol atuando na condição de gestor?
Isso, eu sonho também, entendeu? Quando chegar o momento, né, que todo jogador tem, fim da carreira do jogador, eu tento ficar ali no meio do futebol, porque sempre é bom, porque é o que a gente mais gosta de fazer, né? É bom sempre estar ali no meio do futebol.
No próximo episódio, eu converso com um jornalista e um estudioso em desporto para entender o papel da imprensa e do estudo no futebol acerca desse assunto. Como a prática jornalística e a teoria são capazes de juntas debaterem esse problema.